RFI Convida.
Marcos Fernandes.
Acontece na França, em Menton, nos dias 13 e 14 de outubro, o Congresso Espírita Medicina, Ciência, Filosofia e Religião. Que futuro com o movimento espírita? Para falar sobre o assunto, a RFI convida hoje Jussara Korngold, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. Olá, Jussara.
Olá, tudo bem? Foi muito, com muita alegria que nós nos encontramos aqui hoje e com a oportunidade de participar desse congresso, onde nós teremos a presença de vários representantes do mundo inteiro, acho que estão se encontrando aqui novamente na França para prestigiar esse congresso.
Obrigado pela sua presença. Jussara, você veio aqui na França para participar desse congresso. Você poderia explicar um pouco do que se trata a medicina espírita?
Então, na realidade, conforme o Espiritismo, nós entendemos que o Espiritismo tem três aspectos, né? O aspecto principal que nos toca a todos na nossa vida diária, que é o aspecto filosófico. Então, muitas vezes nós até dizemos que o Espiritismo acaba sendo mais uma filosofia de vida, a hora que você realmente começa a entender e incorporar os princípios, né, da doutrina espírita. Tem o aspecto que nós chamamos científico e o aspecto moral, que obviamente diz respeito à pessoa de bem. Então, quando nós falamos do aspecto científico também, entender um pouco mais a relação que pode existir entre o espírito, o corpo físico, a saúde física e até que ponto nós, como espíritos imortais, podemos também causar uma impressão ou trabalhar melhor dentro do nosso organismo físico, que é o campo da medicina. Então, existem já no mundo inteiro, isso já é uma prática que acontece em outros países também, esses congressos onde nós reunimos profissionais da área médica, né, para justamente discutirem essa ciência do espírito.
Você falou, para mencionar a questão moral do espiritismo, em pessoa de bem. Para o espiritismo, o que é uma pessoa de bem?
Então, é interessante quando nós tocamos nessa parte, porque nós vamos encontrar presente o que nós chamamos a regra de ouro em várias denominações religiosas, filosóficas, que é fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. E é impressionante como uma frase tão simples, ela pode ser extremamente abrangente quando nós falamos no comportamento das pessoas. Porque no momento em que eu só posso fazer para você aquilo que eu consigo fazer comigo mesma. Eu não posso amar as pessoas se eu não amar a mim mesma. Então, começa tudo a partir de nós mesmos. Então, o próprio perdão. Se eu não consigo me perdoar, entender que eu ainda sou um ser humano falho, como eu posso ter esse mesmo tipo de entendimento, de perdão, de tolerância, de compaixão com outras pessoas? Então, nesse sentido, nós vemos que hoje, inclusive, cada vez mais com a própria evolução do ser, né, como nós vemos nas próprias nos direitos humanos, cada vez mais entendemos a necessidade de nós nos transformarmos nessas pessoas que realmente vão poder colocar isso em prática.
Nos Estados Unidos, como é que é visto o espiritismo?
Então, nos Estados Unidos, nós temos um movimento ainda bastante iniciante no que diz respeito ao idioma inglês, né? As raízes do espiritismo estão lá, né? Desde que com as irmãs Fox em 1848 começaram os primeiros fenômenos. Depois existiu uma grande transmigração também de pessoas da América Latina que tiveram contato na década de 20, da década de 30 do século passado e que migraram para os Estados Unidos e lá levaram então um espiritismo caracteristicamente hispânico. E quando chegou na década de meados de década de 80, foi que teve uma invasão brasileira, né? Onde deu realmente um impulso muito grande. Hoje nós somos praticamente 90 centros espíritas nos Estados Unidos.
Nós temos acompanhado também a ascensão de governos extremistas, conservadores, com certas ideias um pouco retrógradas. O espiritismo segue uma linha de raciocínio onde a evolução é importante, né? Uhum. Como é que o espiritismo vê esse momento pelo qual o mundo está passando?
Então, um dos grandes pontos que nós estudamos na doutrina espírita é a questão do livre-arbítrio, que vamos dizer, chamar assim, fazendo uma certa brincadeira, que Deus nos deu esse presente, né? Que no momento parece mais presente de grego, porque às vezes você fala, meu Deus, seria tão melhor se algumas pessoas não tivessem o tal do livre-arbítrio, né? Mas faz parte do nosso processo evolutivo essa possibilidade de escolhermos por nós mesmos. Então, nós não podemos dizer que o que nós vemos, certas tendências que nós vemos no mundo hoje, que elas sejam assim uma fatalidade, que essa a necessidade dessas crises, então era porque estava escrito. Não, nós estamos fazendo isso. Esse é um momento, inclusive, muito importante, principalmente quando nós falamos na questão da política brasileira, que está havendo muito essa conscientização de que é o povo que elege os seus políticos. Então, de uma movimentação mais das pessoas realmente se conscientizarem, se informarem, para poderem fazer escolhas assim mais coerentes e não ficar assim depois só naquela turma que reclama ou fica falando, ai, pobrezinho de mim. É aquela coisa, existem sempre dois caminhos. Um caminho que você pode ir pelo caminho que você sabe que é o correto, que pode não te dar tão imediatamente aquilo que você precisa, e outro que vai te dar imediatamente o que você precisa, mas não é um caminho tão correto assim, que você vai ter que lidar com as consequências.
A RFI conversou hoje com Jussara Korngold, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. Obrigado, Jussara.
Muito obrigada pela oportunidade, RFI.